Desculpa, Ana Rita. Sempre neste programa, nas quintas-feiras, o senhor falou no mentor. O senhor falou em orar. E muitas pessoas perguntam o que é o mentor. Queriam que o senhor esclarecesse aqui para que eles pudessem ter um diálogo melhor.
Exato.
Vou dizer que as pessoas pensam até e oram em seu
nome. É fácil, né, saber o que é o mentor. Mas antes de saber o que é o mentor, é preciso que todas as pessoas compreendam o seguinte, que nós, criaturas terrenas, somos espíritos encarnados. Mas que aqui na Terra há uma infinidade de espíritos desencarnados. Que nós, brevemente, ou digamos, para não assustar, dentro de um século, todos nós seremos espíritos desencarnados. Então, não há nenhuma modificação na personalidade do espírito quando ele perde o corpo. É como se eu entrasse num quarto, me despisse dessa roupa e vestisse outra roupa. Eu continuo sendo o mesmo. E o espírito tem, justamente, no corpo espiritual, como dizia São Paulo, a formação anatômica, ou melhor, o aspecto da formação anatômica do corpo físico que ele possuiu. Porque o espírito se irradia desde a cortiça, através de todas as formações nervosas e de todos os nervos, sendo protegido por uma camada mais condensada de um fluido vital chamado perispírito. Esses termos são, por enquanto, vamos dizer, imprecisos, porque é um assunto que a ciência ainda não pôde captar, detectar e resolver. Está principiando a detectar as emanações do perispírito no foto Kirlian. Mas no futuro breve, espero eu, vão todos esses fatos ser equacionados e todo mundo verá que de fato existe espírito, que espírito sobrevive. Ora, nós todos temos com toda certeza muitas vidas. E é só um pequeno raciocínio. Se todos nós não tivéssemos muitas reencarnações, se houvesse uma única vida, com a disparidade dos destinos que há, não havia como conciliar nem a bondade, muito menos a justiça de Deus com esse sofrimento terreno. Porque se há criaturas que nascem perfeitas, com um corpo muito lindo, até mulheres lindas, por exemplo, e já nascem em berço de ouro, há quantas pessoas que nascem feias, aleijadas, passando necessidade? Algumas nem leite materno têm, porque a pobre da mãe é tão miserável, está tão faminta e não segrega leite. Então, como se compreender que o Criador, Deus, infinito amor, infinita justiça, criasse filhos com destinos tão diferentes, sem uma causa justa? Dir-se-á, bem, mas aquele que nasceu marcado pela dor terá oportunidade de uma evolução maior, porque de fato é a dor, é o sofrimento que leva o homem a Deus. Quando o homem está feliz, está rico, poderoso, ele não lembra de ninguém, ele acha que ele é o centro do mundo. Tem uma impressão que às vezes ele olha para o sol e diz, sou mais importante do que o sol. Se eu morrer, o mundo acaba. No entanto, coitado, ele não sabe que não sabe. De maneira que essas criaturas tão poderosas, tão ricas, vieram por uma causa justa. Porque são espíritos que tiveram merecimentos em encarnações passadas e foram submetidos agora à experiência da riqueza, muito difícil de vencer. E o outro que está naquela situação são espíritos que ainda fracassariam fatalmente se tivessem um dinheiro, ou que já fracassaram em encarnações interiores por causa do dinheiro, poder que o dinheiro dá. De maneira que, se nós considerarmos que essas criaturas com destinos diferentes, que nasceram massacradas pelas provações, vão ter um lugar melhor depois da morte, e não havendo reencarnação, só há uma vida. Então nós tínhamos uma justiça infinita. Eu queria nascer todo aleijado, com as piores deficiências orgânicas, queria ser o maior sofredor do mundo se depois eternamente eu fosse ser feliz. Não há paridade entre o período efêmero de dor terrena e a felicidade eterna, se nós admitirmos uma única existência. Mas se nós admitirmos que cada um de nós tem tantas existências carnais, tantas encarnações, quantas as necessárias, para que ele adquira todas as virtudes e toda a sabedoria que se podem adquirir na Terra, então sim, começamos a compreender que há justiça no destino, que cada um recebe de acordo com suas obras, que Deus não tem preferências, que Deus não massacra ninguém, que Deus ampara a todos, que Deus é, sobretudo, amor e justiça.
Agora, doutor Pena Ribas, e para a gente orar, como é que a gente faz? O senhor disse que a gente não deve fazer aquelas orações assim, já com palavras todas.
O problema da oração tem implicações interessantes. Há pessoas que dizem assim, quanto mais eu rezo, mais o demônio, mais assombração me aparece. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E isso pode ser uma realidade. Porque assombração é, vamos dizer, um sinônimo de espírito desencarnado. Aliás, muito mal dado. Porque há espíritos desencarnados, como Jesus, por exemplo, que é um espírito superioríssimo, governador do nosso planeta. Não vamos chamá-lo de assombração. Mas o que é verdade é o seguinte. É que esses espíritos estão aqui no plano terreno, em todos os níveis de evolução. Há irmãos em grande sofrimento, em provas dolorosas. O fruto da oração, quando a oração é pura, é sentida, é proferida com humildade, em que o indivíduo procura sintonizar os seus melhores sentimentos de humildade ao seu mentor, então essa oração sai com a radiação luminosa. Mas quando ele ora assim por palavras, não sentindo a palavra, ele emite uma radiação que sai do perispírito e fica em torno dele. É captada por espíritos atrasados que estão dentro de casa ou sofredores e agrava a situação. Então, depois de orar, tudo piora mesmo. Porque ao invés dele ter a devida concentração para que a sua força do seu pensamento atingisse a um plano superior onde está o seu mentor, ficou aqui mesmo na Terra. Ora, o mentor é um maior amigo que nós temos. Foi um amigo no passado. Foi mãe ou foi pai, foi um parente íntimo, pelo qual tivemos muito amor e do qual recebemos muito amor. Isto é, há um vínculo muito intenso de amor entre nós e o mentor. Esse mentor evoluiu no ciclo das reencarnações, adquiriu um plano extraordinariamente elevado. É um espírito feliz, que quando, na planificação da nossa reencarnação, chegou a ocasião da consulta, a quem queria o sacrifício de mentor, os senhores do karma o consultaram, se ele aceitaria o encargo de mentor. Ora, aceitar este encargo é arriscar o seu próprio futuro, porque se a criatura fracassa por culpa do mentor, se o mentor é considerado fraco, se ele poderia ter de alguma maneira evitado o fracasso do seu protegido, ele, mentor, que já não precisava muitas vezes reencarnar, volta a um ciclo de reencarnação, para adquirir mais força espiritual para não fracassar. De maneira que esse mentor é um nosso irmão evoluído, boníssimo, que devemos pensar com muito respeito e muito amor. Agora, como as pessoas têm muita dificuldade em mentalizar um espírito superior, embora pudessem pensar assim num senhor idoso de barbas brancas, daquele tempo de austeridade, que o indivíduo não assinava documento, arrancava um fio de barba e dava como documento e valia mais do que muitas coisas assinadas atualmente, isso era uma beleza. Mas como muitos vão ter dificuldade, eu digo, então pensem no Mestre Supremo, pensem em Jesus, porque embora ninguém saiba exatamente como ele foi, não houve retrato exato dele, todos têm uma imagem de Jesus. E havendo aquele respeito e aquele amor a Jesus, evidentemente que vai esse pensamento luminoso a um plano superior, não vai a Jesus, ninguém tem essa presunção, mas vai a plano superior, onde espíritos superiores analisam a mensagem e atendem de acordo com o mentor. Portanto, a oração é uma mensagem telepática que deve ser enviada a quem pode ajudar com muito respeito, com muito amor, com muita humildade, com muita confiança e não querendo impor que ela seja atendida. Porque muitas vezes o indivíduo pede uma coisa achando que é a felicidade, quando não é. Isso pode acontecer até numa doença. Ele pede, por exemplo, para curar. Mas muitas vezes aquela doença que vai dar oportunidade a que, pelo sofrimento, ele medite um pouco nas suas faltas, na sua insignificância, nos seus erros. E quando ele sai da cama, ele sai melhor. sai mais humilde, sai mais fraterno. Então ele deu um passo no mundo espiritual. Porque aqui na Terra o sofrimento ainda é suave. Mas o sofrimento lá, quando o indivíduo de fato errou, é verdadeiramente infernal. Porque o que castiga, o que dói é a consciência acusando, dia e noite. Porque lá o espírito não dorme. Então acusando que ele foi fraco, que ele foi culpado. Portanto, meus amigos, meus irmãos, quem não conceber um mentor, conceba o Mestre Jesus. Sabendo que não é um mentor, claro, ninguém na Terra tem Jesus como mentor. Jesus é o dono do destino de todas as criaturas que habitam a Terra. Ele é o Mestre Supremo, é o governador do nosso planeta. Mas ele, numa mensagem a ele, vai atingir um certo plano onde espíritos em nome de Jesus atendem.